Paulo, em Passo Fundo, realizou a primeira quimioterapia domiciliar para tratamento da leucemia. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Já quero agradecer a disponibilidade, porque a gente sabe que horário com o médico é difícil da gente conseguir. E ele está destinando um tempo para conversar conosco nesta manhã. Ele que é coordenador do Centro Oncológico Infanto-Juvenil do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. Dr. Pablo Santiago, é um prazer conversar contigo, Dr. Pablo. Bom dia.
Bom dia, é um prazer, prazer é meu.
Um momento, podemos assim dizer que histórico, importante, uma primeira quimioterapia domiciliar para o tratamento da leucemia. O que que representa esse avanço no tratamento para o hospital, Dr. Pablo?
O tratamento da leucemia, ele historicamente ele veio avançando ao longo das décadas. E atualmente, com os quimioterápicos tradicionais, a gente tem uma chance de cura que gira em torno de 70% a 80%. Agora, em situações onde se tem uma resistência da doença, até então não se tinham alternativas. Recentemente foi descoberto medicações de imunoterapia que foram postas à disposição em países como Estados Unidos, Europa, e agora, por último, né, nos últimos meses, o SUS disponibilizou no Brasil. Então, a medicação que a gente utilizou no hospital, no nosso centro oncológico, é uma medicação que é uma imunoterapia que acaba direcionando o sistema imunológico do paciente contra as células leucêmicas e é guardada para aquelas situações onde a quimioterapia tradicional não funcionou.
Uhum.
Então foi um paciente que tinha indicação de transplante de medula óssea. O irmão foi identificado como compatível para ser um doador. E a medicação foi utilizada, então, como uma ponte para o paciente chegar até o transplante com menos doença. Essa medicação, essa imunoterapia, ela com certeza revolucionou o tratamento da leucemia resistente e o paciente, então, pôde utilizar de forma domiciliar, porque é uma medicação que precisa ser feita em infusão de 24 horas. Ao longo de 28 dias. Isso exigiria uma permanência do paciente durante um mês no hospital, se não fosse a disponibilidade de uma bomba de infusão e de um acesso venoso específico que a gente pôde fazer também. E aí, então, com isso, o paciente pôde fazer essa medicação contínua em casa, né? Levou o dispositivo numa mochilinha, né? A medicação sendo feita ao longo de 72 horas, ele vinha a cada 72 horas para trocar o dispositivo, uhum. Né? E isso ele foi fazendo ao longo dos 28 dias e nesse momento ele está em Porto Alegre fazendo o transplante a partir da doação de medula do irmão.
Olha só que interessante, são duas conquistas num único momento. Esse procedimento que ele pôde fazer em casa e conseguir uma compatibilidade para fazer o transplante. Esse medicamento, essa forma que foi feita nesse menino, ele funciona para qualquer tipo de pessoa, para qualquer tipo de tratamento voltado à leucemia, doutor Pablo?
O tratamento imunoterápico, ele surgiu como uma novidade em vários tipos de cânceres, né? Claro que a medicação vai ser diferente para cada tipo de câncer. Tem muitos cânceres que têm uhum. imunoterápicos específicos que podem ser usados. E para a leucemia linfocítica aguda do tipo B, que é o caso desse paciente, e que é o caso da maioria das crianças com leucemia, essa medicação pode ser usada nessas situações, naqueles 20 a 30% de leucemias que não respondem ao tratamento Mas é uma realidade.
Sim.
É uma realidade para os pacientes no Brasil.
Muito bem. Doutor Pablo, por curiosidade, quantos tipos de câncer de leucemia foi diagnosticado ou que é tratado aí no Hospital São Vicente, que tem esse encaminhamento e esse acompanhamento?
O hospital, ele mantém mais ou menos de 70 a 80 pacientes em tratamento todos os meses.
Uhum.
Desses pacientes, em torno de 25% são leucemias. E das leucemias, a principal é a leucemia linfocítica aguda. Então, a gente tem em torno de 15 a 20 pacientes com leucemia sendo tratados mensalmente, né? O tratamento da leucemia é um tratamento que demora uns 2 anos. E então tem pacientes saindo do tratamento com frequência e tem pacientes também novos chegando a todo momento.
Está cada vez mais comum a leucemia em crianças, doutor Pablo?
É o câncer mais comum em crianças.
Mais comum em criança é a leucemia.
Dos 0 aos 10 anos,
uhum,
as leucemias são os mais frequentes, os tipos de câncer mais frequentes.
Mais frequentes. Hoje, como é que é a realidade do Centro Oncológico Infanto-Juvenil do Hospital São Vicente no que diz respeito à demanda de trabalho?
É um centro que foi feito para ser uma referência para todo o norte e noroeste do estado. Isso abrange, então, mais ou menos 2 milhões de pessoas. Então, pacientes do 0 aos 19 anos com câncer diagnosticado ou com suspeita de câncer, eles têm atendimento garantido aqui no Hospital São Vicente de Paulo. Basta ter um encaminhamento médico, e é um encaminhamento simples que é feito via sistema do Estado, né, que é o sistema GERCOM. Esse sistema é simples para encaminhamento e a gente não tem fila de espera. Então, pacientes com suspeita de câncer, até mesmo porque o diagnóstico precoce é importante, é fundamental, eu diria,
uhum,
esses pacientes têm atendimento garantido no nosso centro oncológico. É um centro que foi construído para ter um ambulatório específico, né, voltado só para suspeitas e diagnósticos de câncer infanto-juvenil, e que também tem uma ala de internação específica para que as crianças sejam atendidas por uma equipe especializada.
A utilização dessa bomba de infusão portátil, ela melhora a qualidade de vida do paciente, facilita para o paciente e para o médico também. Como é que é essa realidade desta novidade agora, doutor Pablo?
É uma medicação de ponta, né? Uma medicação revolucionária que precisa de uma infusão contínua. A possibilidade de usar uma bomba domiciliar, então são duas coisas boas, né? Uhum. Uma é a medicação, a outra é a bomba de infusão, né?
Sim.
Porque sem a bomba a gente poderia fazer com o paciente internado, né? Mas como é uma criança que vai passar por um período longo agora no transplante de medula, com certeza foi um ganho na qualidade de vida dessa criança, pode permanecer esse último mês antes do transplante, né, próximo dos familiares, né, junto do seu ambiente doméstico, né? Então a bomba com certeza melhorou a qualidade de vida dessa criança, né, e permitiu que a medicação fosse dada com ele permanecendo em casa.
O senhor considera uma experiência de sucesso essa primeira, doutor Pablo?
Com certeza. Na verdade, como tu bem falou, né, foi um duplo benefício para essa criança, porque ele também teve a sorte de ter o irmão compatível e logo após o uso da medicação, a gente conseguiu encaminhar ele imediatamente para o transplante. Fosse isso há 10, 15 anos atrás, essa criança não teria alternativa, né? Então, com certeza, é uma mudança na perspectiva dessas crianças.
Vamos usar de exemplo essa situação desse menino. Qual é o próximo passo agora? Ele está para fazer aí o transplante de medula. A partir de então, como é que funciona clinicamente o acompanhamento médico deste caso, doutor Pablo?
Essa criança vai ser, na verdade, já está internado há umas 2 semanas no centro transplantador. Lá ele vai receber medicações que vão enfraquecer bastante a leucemia e a medula óssea dele. E na sequência ele recebe uma medula nova, né? Do doador, que no caso é o irmão, né? É, a possibilidade de encontrar doadores dentro da família é maior entre irmãos de pai e mãe, né? Irmãos próximos, assim, né? Também pode acontecer entre meio irmãos também, né? Às vezes até ter compatibilidade do pai com o filho ou de uma mãe com o filho, né? E quando isso não acontece, vai se buscar doadores de fora da família.
Uhum.
Esse condicionamento que se faz pré-transplante, ele, como eu disse, ele enfraquece bastante a imunidade do paciente e o paciente acaba tendo que permanecer no centro transplantador, no hospital de referência, que no caso nosso aqui, o Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Esse paciente tem que permanecer em torno de 30 a 60 dias internado. E depois, mesmo da alta, ele ainda tem que permanecer próximo ao centro do transplante em torno de 3 a 6 meses.
Então é uma longa caminhada. E o transplante de medula é certeza de cura da leucemia, doutor?
É um procedimento que exige, que envolve bastante riscos, né?
Sim.
E diminui muito a imunidade do paciente. Ele acaba sendo indicado exatamente naquelas situações onde o paciente não responde aos tratamentos tradicionais. Exatamente porque ele precisa de uma estrutura específica, né? E envolve bastante riscos, né? Principalmente os riscos infecciosos, né? O risco de reação do enxerto, né? Contra o hospedeiro, né?
Sim.
Então, não é um procedimento isento de riscos, mas acaba se tornando a única alternativa em pacientes que se mostram resistentes. Então, assim, é uma grande possibilidade de cura para aqueles pacientes refratários ao tratamento tradicional, mas exige, então, todo um centro especializado, uma estrutura para blindar o paciente dos possíveis riscos.
Qual é a idade desse paciente e há quanto tempo ele faz o tratamento, doutor Pablo?
É um paciente de 8 anos de idade, ele estava tratando conosco já em torno de um ano e meio, quando no meio do tratamento que ele vinha recebendo, ele apresentou uma recidiva. E essa recidiva, então, sinalizou essa resistência da leucemia aos quimioterápicos tradicionais. Então, ele já vinha num modelo de tratamento tradicional, e foi a partir dessa identificação de resistência que a gente, então, buscou um doador, se identificou, né, a compatibilidade do irmão, e a seguir a gente já pôde disponibilizar essa medicação. E, por coincidência, foi autorizada, é uma realidade no Sistema Único de Saúde do país, há poucos meses. Então, foi uma combinação de resultados favorável, né, no caso dessa criança.
Sim, sim. E quais são os desafios para o médico, para o profissional, no tratamento da leucemia linfocítica aguda em pacientes que apresentam essa resistência aos quimioterápicos tradicionais, doutor?
Os pacientes diagnosticados, primeiramente, têm que ser diagnosticados de forma precoce, né? Então, todas as formas de encaminhamento precoce dos pacientes com suspeita de leucemia precisam ser colocadas em prática para que a gente possa fazer um diagnóstico precoce. Muitos pacientes acabam padecendo da doença no início do tratamento, exatamente porque chegam com uma doença muito volumosa. Passado isso, né, a gente conseguindo controlar a doença, a maioria dos pacientes vai evoluir bem. Mas nessas situações de resistência, o desafio está em identificar os pacientes de risco para recidiva, para os quais então a gente já começa uma busca de doadores, na família ou entre no banco de doadores nacional, né, que são aquelas pessoas que se disponibilizam a serem doadoras de medula óssea. Então, o desafio a seguir é exatamente identificar um doador. Identificando um doador, tentar colocar esse paciente com a doença controlada para poder ir a transplante. E aí a gente também pode se deparar, às vezes, com uma fila de espera para o transplante, porque os centros transplantadores no nosso estado são poucos. A gente tem 2 centros transplantadores, um em Porto Alegre e outro em Santa Maria, que fazem com que muitas vezes a fila de espera seja mais longa. Então a gente precisa sincronizar exatamente o momento adequado para o transplante do paciente. Às vezes essa fila de espera pode fazer com que o paciente perca o time correto para o transplante.
Sim.
Então o desafio é essa espera, essa sincronização, o tempo correto para colocar a doença novamente em controle para o paciente poder ir a transplante.
Sim. Doutor, outros pacientes na mesma condição desse menino, se houver a necessidade, poderão também fazer o seu tratamento domiciliar nesse mesmo formato realizado agora?
Sim. Essa medicação ela é revolucionária, ela é usada como uma ponte para o transplante de medula óssea. E a gente podendo ter uma situação parecida com o desse paciente, né? Tendo uma criança que tenha um doador de medula óssea já identificado, né?
Sim.
Poder colocar esse paciente com a doença controlada com utilização dessa medicação, fazendo o uso domiciliar, é possível.
Muito bem. E todo esse tratamento, todo esse acompanhamento desse caso, tudo pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde.
Exatamente. Esse paciente foi um exemplo de diagnóstico, primeiro tratamento, segundo tratamento, ou seja, o tratamento da recidiva e uso da imunoterapia, toda foi disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde e o transplante que ele está fazendo lá no Hospital de Clínicas, também pelo Sistema Único de Saúde.
Muito bem, vamos torcer para que dê tudo certo. Doutor, a gente quer agradecer a sua disponibilidade de dividir conosco essa experiência, essa história, que com certeza é muito importante nós levarmos ao conhecimento da comunidade essa evolução, esse momento importante aí, tanto para o tratamento, quanto principalmente para o acompanhamento que o hospital faz com seus pacientes. Doutor Pablo, muito obrigado.
Muito obrigado pelo espaço. São histórias muitas vezes ocultas à comunidade, né?
Verdade, verdade.
Situações que estão sendo passadas pelas pessoas e que a gente é importante externar, né, essas histórias e mostrar para a comunidade o quanto é necessário, né, se ter um centro especializado para esse tipo de doença aqui na nossa região.